Bem-vindos a mais um espaço de conversa à segunda-feira com o Luís Santarino. Muito bom dia.
Bom dia.
E também hoje temos um convidado, o Dr. Carlos Lopes, vereador do Desporto da Câmara Municipal de Coimbra, entre outras coisas,
É
muitas
verdade, bom
mais
dia.
competências.
E há dentro dessas coisas também que falamos, não é só desporto. Outra vez fizemos aqui um cheirinho de desporto, agora tem que se dar um cheirinho de desporto e outras coisas.
E outras coisas. Esta conversa pode ser ouvida em permanência na Rádio Regional do Centro, na internet e na página do Facebook, e é repetida logo às 18 horas também. Luís Santarino, que nos trazes novidades esta segunda-feira?
As novidades eu queria dá-las depois no fim, daquele bocadinho da boa língua e da má
Sim.
língua, que é fundamental, porque há aqui muitas notas, há vários blocos que num quarto de hora nós enviamos os blocos
Então abrimos o
e quem
apetite para o
tiver.
final, não é? Para as pessoas ouvirem até ao fim,
Quem
qual
tiver com
é
atenção, o final, acho que é uma parte importante. Agora, trazer que é o vereador do Desporto, o Dr. Carlos Lopes, há um novo ano a aproximar-se, o ano 2024, e houve mudanças na questão até dos subsídios, eu penso que é importante, e que nós temos que falar disso e também das cedências de terrenos, porque eu acho que o futebol, e muito bem, pelo menos na minha ótica, vai construir uma academia, coisa que eu também queria já fazer para o basquete há muito tempo. Tentei o colégio em Sernancho dos Jesuítas, e que a Federação Portuguesa de Basquete não deu andamento, ainda estou para perceber porquê. Eu percebo porque a rapaziada não gosta de sair de Lisboa para vir para Coimbra, mas a província é lá, a
Mas
província é lá.
está lá o judo.
Esteve, enquanto não acabaram com o Jorge Fernandes e levaram o judo para Lisboa, não descansaram. Portanto, isto é sempre as questões da centralização, e eu sou um regionalista convicto. E, portanto, naturalmente, não é para aproveitar. O Dr. Carlos Lopes telefona-me quando precisa ou quando pode, e para conversar comigo é quando precisa, não há uma necessidade. Quando quer conversar, eu às vezes também quero conversar com ele, também conversamos, e não precisamos ir para um programa de rádio passar estas mensagens. Mas uma das questões fundamentais do desporto é a descentralização, e Coimbra, na situação em que está. E nós tentámos, por variedíssimas razões, inclusive este ano, trazer um centro de treino para Coimbra, só que também não há possibilidades financeiras muitas vezes para o fazer. E depois há aquela questão daquela rapaziada, aqueles provincianos que se sentaram em Lisboa, que vão daqui para Lisboa, se sentam lá e não conseguem sair de lá. É como eu não sou provinciano, eu quero trazer as coisas para cá, e julgo que o Dr. Carlos Jovens, também como cidadão de Coimbra, nadie criado como eu, bastante mais novo, nós temos esta ambição também. E construir Coimbra de forma diferente. Construir Coimbra no desporto e construir Coimbra nas várias dimensões, também na área do ambiente, e que nós iremos também falar um pouco disso, penso eu que é importante, até porque
Eu
eu tive uma experiência agora no Luxemburgo.
começava aqui com o Dr. Carlos Lopes, porque há uma boa novidade para 2024. Há aí um campeonato que era disputadíssimo e veio para Coimbra, o triatlo.
Sim.
Vai. Esse aí é uma coisa em grande, já é um grande acontecimento, talvez o maior que será, não? Do desporto em Coimbra.
Sim, seguramente será, se não for o maior evento desportivo em Coimbra, será seguramente um grande evento desportivo internacional. De facto, é um europeu que nunca esteve em Portugal e, portanto, pela primeira vez, não foi só Coimbra, foi também o país que conseguiu acolher, através, obviamente, da candidatura da Federação Portuguesa de Triatlo e com o apoio também da Multisport, que já há alguns anos tem vindo a desenvolver um trabalho também de grande consistência na área do triatlo, e não só, das maratonas, do atletismo, enfim, da vertente de natação também, nas águas abertas, com as corridas noturnas, enfim. Tem introduzido, de facto, algum dinamismo nesta área, e é diferenciador, e, portanto, assim, vamos ter esperamos um grande europeu, e acresce ao facto de se realizar em junho, portanto, a um mês ou dois meses dos
Jogos
Jogos
Olímpicos.
Olímpicos, e ainda com possibilidade para alguns atletas de conseguirem
Portanto,
os apuramentos.
vai castar tudo.
Vai cá estar a nata e a elite do triatlo em Portugal, sim.
E é de realçar que Coimbra estava a competir com outras cidades europeias e conseguiu
Sim, foi uma
ativar isso.
competição renhida, mas conseguimos, e o importante é que, de facto, estejamos todos envolvidos nisto, porque vai trazer muita gente à cidade. Vamos ter uma semana inteira de provas ligadas a esta competição, Estamos à espera de cerca de 10 mil pessoas numa semana em Coimbra, portanto é de facto um objetivo desportivamente entusiasmante e esperamos obviamente com o contributo e o envolvimento de todo o concelho e toda a região.
E mais provas desportivas para 24, não?
Sim, nós temos, olha, pela primeira vez vamos ter também, já foi anunciado publicamente, o primeiro campeonato do mundo de Bócia, vai ser um grande acontecimento também em Coimbra, estamos a falar de atletas adaptados, e portanto um desporto que naturalmente não tem a visibilidade de outros, mas faz parte também da nossa política social e da nossa, enfim, capacidade de envolvimento de todos, um desporto para todos, como eu venho sempre dizendo e falando, e portanto é no fundo darmos prática a essa necessidade de envolvermos todas as pessoas e todo o tipo de desportos.
E mais algum acontecimento?
Sim, posso-lhe referir também o parkour. É um desporto, não é muito conhecido da generalidade das pessoas, mas é um desporto ligado à ginástica de rua. Temos vindo a assistir na área sobretudo da patinagem, o skate, enfim, esse tipo de desportos de rua. A ginástica também tem agora o parkour, que é uma modalidade que ainda não é olímpica, mas enfim, é uma modalidade que está a ter muita, muita repercussão na Europa e em todo o mundo, e nós vamos abraçar também esse acontecimento e vamos ter uma prova de parkour, ginástica na rua, em Coimbra, em setembro, outubro, ainda estamos a definir datas, mas será por aí, e vai ser também um bom momento para conhecermos uma modalidade nova.
Portugal é sempre uma expectativa este ano, sim, pois, ou não?
Eu também concordo, e agora para Coimbra, para os cidadãos, é uma coisa que nós organizamos para os outros, para os cidadãos.
Deixa só o rally.
Só falta esse.
Não, o rally, neste momento, nós estamos, enfim, fizemos a cerimónia de abertura e, portanto, é isso que está mais uma vez em cima da mesa, e teremos, enfim, que conversar também com o ACP, mas, enfim, as coisas estão bem encaminhadas para, de facto, voltemos a ter a cerimónia de abertura em Coimbra.
E agora, como perguntou o Santarino...
E para Coimbra,
para os cidadãos.
Que a Académica está em insolvência, a declaração de insolvência já os criadores têm que se pronunciar. Tive a oportunidade de passar um pouco de nós e já lá estamos, do Tribunal, já. E, portanto, significa que a Associação Académica de Coimbra agora é insolvente, é uma desgraça para Coimbra. E, portanto, aquilo que eu disse, houve uma lista que ganhou uma eleição e pensava que ia colocar isto na primeira divisão em 3 anos, já lá vão com 2 e já não se percebe muito bem. E agora está insolvente, ficou insolvente a SEDUC, ficou insolvente o AIF, o basquetebol está no estado em que está, as outras modalidades também. Tive que receber uma chamada de um amigo meu por causa da Catarina Costa, que eu saudei de imediato, mas é uma modalidade individual, estamos a falar das coletivas, e há uma nova lógica, e houve uma nova lógica de atribuição de subsídios e naturalmente muitas vezes isto passa por jornais das chuvas, e aproveitando também o vereador do desporto para dizerem em que é que baseou esta nova filosofia e política de atribuição de subsídios. Que, sim, aliás, sim. A mim até parece bem, mas é para explicar para toda
certo,
a gente.
Certo, certo. Sim, houve aqui, de facto, uma componente. Tivemos que reinventar um bocadinho os apoios, porque como também é público, enfim, este ano não conseguimos ter o valor do ano passado, por exemplo. E, portanto, estamos a falar de uma diferença de 60, 70 mil euros para o ano anterior. Mas como se... Quando, enfim, a nossa preocupação foi acomodar e, de facto, tentarmos, pelo menos, na generalidade dos apoios, mantermos o apoio do ano passado. E, para isso, tivemos que fazer opções. E uma das opções foi não darmos diretamente apoio através do REMAD, do Regulamento Municipal de Apoio ao Desporto, às associações distritais. Portanto, todas as associações distritais, independentemente de terem sede ou não em Coimbra, isso é uma questão, enfim, algumas têm, outras não, mas a nossa opção foi esses apoios serão dados durante o ano 2024 para concretizações, realizações, provas, prova a prova, e que mereçam de facto o apoio do município e naturalmente onde estejam envolvidos atletas do Conselho de Coimbra. E portanto Foi essa a nossa opção, foi a maneira que enfim, que equacionamos, foi o exercício que fizemos, se quiserem, para tentarmos manter os apoios à generalidade, à maioria dos clubes e associações do concelho, e portanto a nossa aposta é de facto enfim, premiar também a meritocracia das associações, da qualidade dos eventos, e temos uma verba no próximo orçamento municipal para este tipo de eventos, e é isso que vamos fazer.
Os clubes têm que se candidatar, não é?
Neste caso, as associações, sim.
Têm que propor os
eventos que realizem no concelho de Coimbra, terão ou não um apoio, uma análise técnica da Câmara Municipal, e esse apoio será dado caso a caso.
Prova a prova. Realizem o que não realizando em Coimbra, mas tenham uma representação, claro, a nível nacional.
Naturalmente.
São duas coisas distintas. Uma coisa quando é quando se realiza em Coimbra e outra coisa é quando se desenvolvem um conjunto de ações que têm dimensão nacional, por exemplo.
Claro, e onde tenhamos naturalmente atletas de Coimbra.
Claro,
o conceito de Coimbra. Portanto, é essa, exatamente.
Para as infraestruturas desportivas está uma coisa contemplada, isso é sempre um... Faz sempre mostra nos orçamentos dos clubes e das associações. Sim. A manutenção dos equipamentos, não é? Onde se pratica,
certo,
o desporto.
Certo. Relativamente ao REMID, que é outro apoio e outro regulamento, o que é que nós estamos a. Nós vamos no primeiro trimestre deste ano, desenvolver um plano estratégico municipal para o desporto. Portanto, vamos envolver naturalmente todas as entidades, todos os clubes, todas as associações que queiram também participar, todos os agentes, enfim, desportivos ou não, que se queiram envolver neste plano, porque de facto achamos que é fundamental Coimbra ter um plano estratégico muito bem definido para os próximos anos. Pelo menos num espaço temporal, 2030, penso que é perfeitamente possível termos um plano. Enfim, discutido, discutido na sua essência, e portanto no primeiro trimestre termos de facto um documento, um draft de trabalho para desenvolvermos tudo o resto. E a nossa ideia é fazer um chapéu, criar um plano que tenha um chapéu e onde se englobem os vários regulamentos. Eu tenho dito que o regulamento, o REMID, nesta fase parece-me desfasado da realidade atual. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos associações e clubes que vão concorrendo ao REMID para requalificação de infraestruturas, para, enfim, para um conjunto de situações, mas o que está a acontecer é que não estão a conseguir desenvolver as obras, digamos assim. E, portanto, estamos a falar também de verbas que não são de grande montra, mas para os clubes e associações, enfim, com as dificuldades estão a atravessar, o que acontece é que muitas vezes também os empreiteiros depois não conseguem dar resposta, os preços aumentaram brutalmente e portanto nós estamos aqui com um déficit de projetos por acabar. E portanto o que eu acho é que não faz sentido promovermos novos projetos enquanto não conseguimos de facto concluir os que existem. Nós estamos a falar de algumas situações que já vêm de 2018, 2019 e portanto 2020, não podemos continuar com este. E depois há uma lacuna muito grande no REMID, no caso do Regulamento para as Infraestruturas, que eu acho que é a falta de um prazo de execução. Uma associação concorre, tem os 30% para iniciar a obra e depois não tem prazo para concluir a obra. Isto não faz sentido nenhum. E, portanto, é um dos pontos que eu quero discutir com todos, mas, de facto, para mim, neste momento, o REMID não faz sentido, porque nós não conseguimos, de facto, concluir as obras. E, portanto, é um ponto que temos que discutir. Outro aspecto que é importante, e acho que devemos refletir todos sobre isto, é se faz sentido nós termos, de facto, apoios, enfim, balizados, não é, no tempo. Porque nós sabemos que os clubes e as associações vivem muito deste tipo de apoios, são dados normalmente no final do ano. Portanto, queremos também aqui, fizemos já algumas alterações, por exemplo, no associativismo juvenil, com alteração de prazos, vamos ter dois ou três momentos durante o ano para darmos esses apoios, e queremos caminhar um bocadinho para isso. Porque, de facto, as necessidades não são muitas, e parece-nos que o processo depois acaba por ser também menos burocrático, menos pesado, e é isso que queremos fazer no próximo ano.
Muito bem, a notícia que vem em grandes parangonas foi o terreno para a Associação de Futebol de Coimbra. Sim. Fazer campos, fazer uma série de coisas. Eu não tenho nada contra o futebol, pelo contrário, só tenho tudo a favor. Aliás, já tinha
dito. Isso vai ser a onda?
Em relação ao, deixem-me só, enfim, foi público, penso que esta semana,
por isso é que eu
também não
tem sido público,
certo,
é que eu,
certo,
estamos a conversar sobre isso, não estou a fazer nenhuma pergunta, estamos a conversar,
sim,
sobre isso.
Sim, sim, e naturalmente importa aqui também esclarecer o seguinte, é público, já há cerca de um ano no centenário da associação, foi, enfim, exibido um filme na altura, na presença também dos elementos da Federação Portuguesa de Futebol, onde se identificava um terreno em Coimbra que pudesse receber e, enfim, e onde se pudessem criar as condições para a nova sede da Associação de Futebol de Coimbra. Como sabemos, neste momento, e já há vários anos, utilizam o estádio em Taveiro, o estádio municipal, como sede, gratuitamente, e, portanto, é uma infraestrutura municipal que está a ser utilizada neste momento pela Associação de Futebol. E, portanto, nós achamos também que faz todo o sentido e fazia todo o sentido criar essa infraestrutura. Obviamente, há aqui uma dimensão também geográfica, se quiserem, estamos a falar de uma associação distrital e, portanto, há a necessidade de termos um terreno, uma nova sede, o mais central possível, e pareceu aos elementos da Federação e à própria associação que Coimbra seria, de facto, o local ideal para que isso pudesse acontecer. E nós, obviamente, temos toda a boa vontade e toda a abertura para, de facto, criarmos as condições e para ajudarmos naquilo que nos foi solicitado pela parte da Federação Portuguesa e da Associação de Futebol, que foi arranjar um terreno em Coimbra. E foi isso que tentamos.
Que não seja atravessado pelo TGV.
Que não seja assim. Esperemos que, enfim, que... Isso é um processo também que é importante porque... Depois também prende aqui um bocadinho nas opções, ok? Porque nós neste momento estamos a falar em cenários que podem acontecer e para os decisores políticos também é difícil tomar outras decisões, porque de facto não queremos que aconteça como provavelmente irá acontecer com o circuito BMX, que vai ter que desaparecer por causa do TGV e outras situações que estão neste momento em estudo. E portanto é dinheiro público, é dinheiro de todos e é dinheiro que vai naturalmente ser deitado ao lixo, caso... Por exemplo, uma pista custou cerca de 600, 700 mil euros, tenha que desaparecer para passar o TGV. Mas enfim, isso ainda não são...
O TGV a pagar aquilo?
Provavelmente alguém vai ter que pagar, mas serão sempre os mesmos, portanto necessariamente será o dinheiro dos nossos impostos que irá pagar isso tudo.
600 milhões à nossa conta.
Enfim, não há outra forma de dizer isto, mas de facto em relação à Associação de Futebol dizer-vos apenas isto.
A localização
do terreno, nós identificamos um terreno municipal, aqui bem perto, em Eiras, e que foi, penso, esta semana referenciado numa rede social da Associação de Futebol de Coimbra e que falava nesse terreno. E, portanto, não é uma situação fechada. Eu queria esclarecer toda a gente que não é uma situação que está fechada. É um terreno que é municipal, está a ser, neste momento, alvo de um estudo, porque há condicionantes no terreno, o terreno tem muita inclinação, há algumas zonas que são muito declivosas e, portanto, tem algumas condicionantes e que têm que ser alteradas em sede de PDM. E, portanto, estamos a fazer esse trabalho com a CCDR, achamos, de facto, é um terreno prioritário e gostaríamos que, de facto, fosse possível a Federação Portuguesa e a Associação de Futebol disponibilizarem o mesmo para a nova sede. E, portanto, é um compromisso da Câmara Municipal, digamos que, dar condições ao terreno para que ele seja cedido à Federação Portuguesa e à Associação de Futebol. E, portanto, neste momento é isso que temos, não há nada concreto. Sobre coisas concretas, o Sr. Presidente da Câmara, através de edital... E de uma assinatura e dos órgãos próprios, nomeadamente o Executivo de Camarário, votarem essa cedência de terreno, só depois disso é que podemos falar em certezas. Até lá são questões que
cenários.
Enfim, exatamente.
O terreno, eu lembro que os vereadores já agora eram jovens estudantes, já se falava nisto. Quando foi construída a escola Rainha Santa Isabel, ali um terreno, sempre que é um terreno que foi trocado para uma empresa sediasse os seus automóveis do lado direito da estrada, que em vez de Ademir para Pereiras, e do lado esquerdo ficou ali aquela imensidão de terreno junto à escola, que houve inclusive projetos da própria escola e da própria junta de freguesia aqui há muitos anos, para aproveitamento daquele terreno como um terreno de lazer, mas também um centro, não, eu não gostava de chamar centro de alto rendimento em Portugal, e de algumas modalidades, acho que é um bocado abuso, mas se não houver centros de alto rendimento onde o desporto se trabalha, é muito difícil. E, portanto, aquele terreno era fantástico para o basquet, não é?
Não, ouço,
entre outras coisas.
Então, eu apoio ao street basket, aí assim, umas tabelas e uns campos.
Sim, esse... Eu queria falar nisso.
Eu sobre o basquet... tenho todo o gosto de ter falado do basquet, mas não queria personalizar muito. Mas é público. O Sr. Presidente da Câmara já disse várias vezes. A Câmara Municipal tem muitos terrenos. E muitos deles só dão chatices, desculpem-me a palavra, porque tem que ser limpos, são terrenos escondidos, muitos deles, porque são sobras de loteamentos que ficaram, enfim, que foram cedidos à Câmara Municipal, e a Câmara não enfim, tem que se libertar, tem que se ir libertando destes terrenos, e uma das boas maneiras de o fazermos é naturalmente de cedermos os terrenos para a prática desportiva e para a atividade física. E, portanto, estamos a fazer esse trabalho. Eu recordo, há um terreno, ou dois terrenos, penso, por acaso, ali perto do Olivais, do pavilhão, e que penso que está em bom ritmo para serem cedidos ao clube. E, portanto, enfim, temos vários exemplos de cedências que estão neste momento a ser...
Só falta pintar, não é preciso fazer muita coisa.
Certo.
As tabelas põem-se lá, é fácil. É só pintar, limpar, pintar.
E vai havendo novidades, e sabe disso, vai haver algumas novidades com aquilo que tem sido a estratégia também da Associação Distrital de Básica, de envolver a comunidade e de envolver as entidades do concelho. E, portanto, não é por estar aqui, mas o Santarino sabe que temos falado várias vezes sobre isso. Isto tem que ser uma coisa muito, muito... Lá está, é a estratégia, não é? O plano que falta, e tem que ser...
Às vezes
tem
só
ser...
falta começar por um sítio, depois o exemplo é bom.
É verdade, e portanto, desse ponto de vista, acho que estamos a fazer esse esforço.
Acho que
fazer
o primeiro.
Nós vamos ter um bom exemplo, conjuga-se. Eu acho que posso falar nisso, não é nada de especial, não temos que... Já cá tivemos a pessoa que é o presidente do Centro de Automóvel de Matos, o João Rafael, neste momento está-se a preparar o terreno para fazer um campo 3 contra 3, um amigo nosso que é pintor, famosíssimo pintor, dois, o Zé da Costa e o Vítor, irão fazer a pintura, a Câmara Municipal fará aquele trabalho que é difícil fazer, que é retirar aquelas questões, tudo aquilo do sintético, fazer o trabalho, e portanto nós também, naturalmente, que as associações também não estão aqui só para chegar lá e olhar para aquilo e dizer, então o que é que se vai fazer? Também tem que compartilhar, também tem que perceber, é evidente que a nossa, depois o nosso grande trabalho, e das associações, digo o nosso, digo das associações, depois é criar condições para que aquilo seja utilizável. É aquilo... Será uma parceria, então a autarquia que está a desenvolver o trabalho, o Centro de Automatos e a Associação de Basquetebol de Coimbra, e faremos ali um excelente campo 3 contra 3, que está num sítio fantástico. As coisas têm que se fazer, não dá pessoas, não houver pessoas não vale a pena fazer, não vai para lá ninguém.
Sim, então vai,
por isso é que o estádio se fez ali, é porque há pessoas. Se fosse do Bari, o Bari fizeram fora, dizia que iam fazer grandes coisas, foi tudo à falência, foi o estádio, foi o Bari, foi tudo, foi tudo, não há pessoas. E, portanto, também há outro terreno, já foi identificado, que é junto na zona do continente,
de Marrocos.
Fazendo o de Marrocos, em que só basta pintar, quer dizer, é limpar, pintar, e eu comprometo-me a dar utilização ao terreno. Agora é só dizer este terreno, por cedência, nós não queremos lá, vamos ver, como dizia o Sr. Vereador Ivan, sei que os terrenos estão lá, sei que o que está lá, sem servir para nada, então que se dê uma utilidade. Acho que as associações, quando são dinâmicas, têm condições para o fazer, e nós achamos que temos condições para o fazer, não descurando nunca a hipótese de que a prática desportiva é para toda a gente, não é para o futebol, ou para o basquete, ou para o rugby, é para toda a gente e para todos os jovens. E o que eu sempre disse foi isso. Agora, Nós temos em Coimbra a Universidade Politécnica de Escolas de Ensino Superior, há carreira dual. E a carreira dual é fundamental ao Coimbra. Peguem nisto a sério. A Universidade Politécnica de Escolas de Ensino Superior pegam nisto a sério. Ou a carreira dual anda a ser vendida a uma série de sítios, uma série de universidades. Há umas delas com pessoas de Coimbra que querem pegar nisto, mas na realidade o único sítio do país, a única cidade universitária é Coimbra. As outras são cidades que têm universidades. Sim. Temos todas, tudo, não falta nada, medicina.
Não foi por acaso, que este ano, não sei se repararam, a gala da FADU, da Federação de Desporto Universitário, foi feita em Coimbra. Portanto, são sinais que também temos que estar atentos a eles. Obviamente que foi importante para Coimbra, penso eu, termos cá a FADU, e o reconhecimento também de que, de facto, Coimbra está aqui a ter um envolvimento que não tinha e que nós queremos, obviamente, que se materialize. Nós temos o exemplo da natação, já temos o centro de alto rendimento a funcionar, temos uma tentativa com o basquete, que já é antiga, mas que nós queríamos muito que se efetivasse. Estamos a falar de miúdos entre os 16 e os 17 anos, pré-universitários, digamos assim.
Certo.
E portanto era muito importante, e temos feito um esforço também para naturalmente envolver a universidade e os politécnicos nesta questão, que é crucial para o desenvolvimento do desporto em Coimbra. E portanto foi um sinal muito positivo. Nós estamos com ótimas relações também com os membros da FADU. Nós estamos a falar de uma estrutura nacional que tem neste momento um orçamento que ronda os 2 milhões e meio de euros, e, portanto, já não é uma estrutura pequena e que pode ter aqui um papel, e deve ter aqui um papel muito importante. E portanto, dizer-vos que a natação, o basquete, o remo, o desporto, enfim, como sabem, fui praticante durante muitos anos e ainda tento de vez em quando sê-lo, mas com uma frequência muito, muito, muito pouco regular e eficaz, que não me, enfim...
Só para descontrair.
Exatamente, mas é um outro, nós neste momento temos 11 atletas da Seleção Nacional a treinar em Coimbra, todos os dias. Dois deles irão, muito provavelmente, aos Jogos Olímpicos, os irmãos do Setubalense que estão a estudar em Coimbra. E portanto, enfim, temos todas as condições, porque nós temos em várias modalidades condições de excelência já em Coimbra, e portanto temos que potencializar isso.
Só uma questão: como é que está aquela questão da gestão do estádio municipal com a Académica?
Sim, a gestão do estádio, enfim, o Satarino já falou, eu não gosto, enfim, publicamente não gosto muito de personalizar as questões. É óbvio e é evidente que a Académica está a atravessar uma fase financeira terrível. Desportivamente, enfim, tem tido algumas vitórias e pode ainda disputar a pole final da terceira liga. Mas epa, é uma questão que eu publicamente não gosto de falar. Sobre o estado dos clubes, obviamente vou acompanhando com tristeza, naturalmente.
Não, mas ali a questão da gestão
do estádio é uma preocupação que deriva naturalmente das condições atuais da Académica. Nós já denunciamos o contrato, a Câmara é público, está denunciado o contrato, e até ao verão temos que encontrar uma solução nova, diferenciadora para aquela infraestrutura. Como sabem, não é só um campo de futebol, tem uma pista de atletismo que é gerida pela Câmara Municipal, tem um conjunto de lojas e de exploração comercial que é receita, e portanto a Câmara tem a obrigação de promover e potenciar essa exploração comercial. Temos-lo feito com empresas novas que têm vindo para Coimbra, sobretudo na área da consultadoria. Tem procurado muito aqueles espaços, e portanto é um caminho que temos que fazer. Agora, as condições de gestão e em que condições é que vamos fazer, temos tempo ainda para estudar, e obviamente temos que envolver a Académica, porque não faz sentido ser de outra maneira.
O vereador Carlos Lopes tem outro pelouro importante, que é o do ambiente, e temos que o libertar, porque vai haver uma sessão na Câmara.
Já agora também quero falar disso com ele, porque é absolutamente decisivo. Eu sempre defendi que isto era um absurdo, continuar a haver estes Eu sou do tempo do Jacó de Ferro, ainda sou do tempo de Jacó, que vinha à porta, nos dias próprios à porta.
Vamos para o bom ambiente, então.
Sim, mas vamos deixa-me só fazer aqui uma introdução que eu penso que é fundamental. Nós vivemos à altura do Jacó, e que cada casa tinha um Jacó, cada vivenda tinha um Jacó. E que não era todos os dias que eram postas coisas no Jacó, havia um próprio dia próprio. Nós sabíamos, no meu bairro e outros, passava a caminhonete e tinha tal Jacó no passeio. Aliás, como se eu estive no Luxemburgo há pouco tempo, fui observar a basquete e muitas outras coisas, organização. Por exemplo, os transportes são grátis. Agora, também era engraçado, mas não é possível. E que cada momento, cada dia, tinha a saída para o Jacó. Naquela altura, tinha-se o Jacó tudo. Agora... naquela altura que eu percebi no Luxemburgo, não sei se é igual, se é diferente ou pode ser diferente e funcional na mesma, é que há dias próprios para o papel, há dias próprios para o vidro, há dias próprios para o resto e, portanto, cada caixotinho está à porta. Eu tive a oportunidade de mostrarem como é que funcionava, até a rapaziada do basquete, vivo lá, olha, hoje é o dia do papelão. E leva o papelão e está ali à porta o papelão. Não sei se é assim que a Câmara vai fazer, se não.
E Bruxelas também funciona também assim.
Pronto, é importante. Que é seletiva, agora a andar, como que eu vi várias vezes e te cheguei a escrever, que os turistas estavam na baixa e passava uma caminhonete de origem, pá, ia tirar, a fazer uma barulheira danada, os turistas estavam o homem a tentar explicar às pessoas o que era o Arco da Almedina e passa um caminhão a fazer barulho com aquilo. É uma coisa... Não existe nada nenhum do mundo.
Sim.
A conversa basicamente é esta: será mais ou menos isto ou não será mais ou menos isto? Confesso, sim, percebi, vi as fotografias, dei os parabéns à Câmara e ao Martins, a pessoa do diretor do departamento, disse que era absolutamente decisivo que isso acontecesse, mas era para todos nós ficarmos a saber: é assim, é de forma diferente, é melhor, é pior, como é que se faz a...
Sim, nós neste momento, só um ponto prévio, nós estamos a partir do zero, ok? Coimbra não tinha uma política de resíduos, enfim, nós em vários, há muitos municípios que esta questão do porta-a-porta, ou era já faz porta-a-porta há anos, Lisboa nem tanto, mas a área metropolitana já, de Lisboa já tem vários municípios que há muitos anos fazem esta porta-a-porta, já não vou ao Jacó, mas isso já certo, mas recordo-me desses tempos ainda e obviamente ninguém está aqui a inventar nada e aliás nós temos muito boas práticas que já se faziam há muitos anos atrás e que temos que ir recuperando porque de facto eram boas práticas e que se perderam infelizmente, não foi a única, mas há algumas boas práticas que se vão perdendo e que não se deviam ter perdido, mas dizer-vos que nós temos uma ideia que é ter Coimbra com resíduos zero. Nós não queremos continuar a produzir resíduos e portanto temos que fazer aqui este caminho das pedras, digamos assim, e portanto isto envolve uma questão que é fundamental, é a sensibilização das pessoas. As pessoas têm que estar preparadas para isto. Isto vai ter um processo processo revolucionário no bom sentido do termo, mas de facto que vai mudar tem que mudar com os hábitos das pessoas. Isto não é fácil e portanto, e depois há dois projetos piloto do porta-a-porta, um ligado à hotelaria e à restauração na zona da alta e da baixa, e aí vamos trabalhar com carros elétricos e portanto o barulho, a questão do barulho das passagens às horas mais descanso, enfim, vamos ter essa preocupação não só ambiental, mas também com o ruído, e portanto serão tudo carros elétricos a funcionar nessas duas zonas da cidade, com o apoio do Fundo Ambiental, e um outro projeto na Solum que vai envolver já 11% da população do concelho de Coimbra, e portanto já é um projeto com uma dimensão grande. Vamos começar na Solum e depois irá ser espalhada, já temos um plano identificado com as 18 freguesias do concelho, é isso que é essa a meta que queremos atingir. Daqui a 2 anos termos contentores e recolha de resíduos em praticamente todo o concelho. E, portanto, estamos a falar num investimento de cerca de 1 milhão de euros nesta primeira fase, que poderá chegar aos 3 milhões mas ressalvava aqui a questão da receita. O município vai ter que ter receita e, portanto, os resíduos, a produção de resíduos, que depois vão para o aterro, vai produzir receitas, esperemos nós, anual ao município, que rondará ou poderá rondar 1,5 milhão de euros por ano. E, portanto, é um investimento positivo e que queremos que passe a ser também parte da receita do município.
Mas na prática é que cada pessoa irá colocar os seus resíduos à porta individualmente, separados?
Sim, nós temos, para além destes dois projetos piloto...
Para além
do lixo
doméstico.
Sim, okay. Temos na Zona Norte, arrancou também na sexta-feira a segunda fase do Porta a Porta. Temos tido algumas habitações, foi alargada agora, portanto vamos ter cerca de 8 mil habitações na Zona Norte com o porta-a-porta. São 3 contentores onde as pessoas vão ter que fazer a recolha seletiva e, portanto, vão ter que patrocinar, digamos assim, a recolha seletiva. Já foram adquiridos alguns caminhões de recolha. Os caminhões têm um sistema automatizado, ou seja, se eu colocar o plástico no sítio do papelão, ele vai identificar e não vai recolher, ok? E, portanto, as pessoas terão que ter, naturalmente, cuidados redobrados.
Exatamente, o não recolher vai identificar e não recolhe.
Não recolhe.
Se no dia do papelão, se lá estiver vidro, não recolhe.
Exatamente. E, portanto...
Evidentemente, senão as pessoas continuam a ser
mal educadas. E há um calendário para a recolha de resíduos.
E há um calendário que será distribuído às pessoas e às famílias.
Naquele dia
eles sabem que a recolha é para o papelão, para o vidro, para o plástico, enfim, para esse tipo
de... E o doméstico é...
O doméstico é sim, o doméstico também terá um dia próprio para recolha. Portanto,
o senhor,
no fundo,
desporto, no ambiente, na segurança. Mas o senhor vereador Carlos Lopes, neste momento é o líder de Coimbra, já percebemos.
Não, eu tenho a felicidade.
Então, o ambiente, que são milhares e que tem a segurança, digamos assim.
Também podemos ter
proteção civil e os bombeiros, sim, também temos tido, infelizmente, por um lado, muito trabalho, mas felizmente temos criado, ao contrário do que alguns vêm dizendo também ultimamente, os bombeiros, os chapadores de Coimbra têm sido, de facto, temos tido muito, muito investimento nos bombeiros chapadores. Estamos a tentar também criar condições para termos apoios comunitários, para ter de facto a central municipal a funcionar. São cerca de 600 mil euros de investimento. Já temos, enfim, o plano feito, tudo acertado com as forças de segurança, com as outras, com as entidades da proteção civil, com a autoridade. Portanto, estamos a fazer esse caminho. Gostávamos que fosse mais diligente, mas enfim, as contingências não são também... não só políticas, mas outras, não tem ajudado, mas é um objetivo nosso criar a central municipal. E ao contrário do que tem sido dito, de facto...
Central municipal de proteção civil, é?
Proteção civil.
Todas as entidades,
certo,
é?
Certo, certo. Temos um espaço físico, digamos assim, onde irão estar todos aqueles que intervêm na área da proteção civil. Desde a Polícia Municipal, os bombeiros chapadores, os voluntários, a Autoridade Nacional... Enfim,
já não tem desculpas para não falarem uns com os outros.
Sim, a ideia é mesmo otimizar os recursos e, portanto, já temos vários exemplos pelo país fora e tem estado a funcionar muito bem, portanto, achamos que é o caminho.
Nós temos suspensão ao vereador,
temos
desta conversa.
Tem um ministro da Saúde à espera.
Dava para muito mais,
não,
mas de facto.
Mas isso também eu vou. Agora vamos lá para o meio do ano, porque vale a pena depois fazer a análise de tudo o que estava a dizer. Eu acho que as coisas têm que ter análise e avaliação. Eu também parece, agora o que me parece também é que e a minha ideia e é o que eu penso, e é verdade, eu nunca confidenciei isto com o vereador, porque acho que mas é verdade, e é que é o Presidente da Câmara, e me parece, nestas áreas, são áreas decisivas para a evolução de Coimbra, que é do Conselho e, eventualmente, a liderança, a liderança da região, naturalmente, que isso são coisas importantes. Portanto, o Presidente da Câmara é o super-vereador, já percebi.
Não, normalmente esse título é dado a outra vereadora, não a mim, mas eu acho que somos todos importantes à nossa escala.
As infraestruturas, não é?
Sim, portanto, eu obviamente faço parte de uma equipa e faço a minha parte.
Muito bem.
Tento fazer.
Muito obrigado. Obrigado.
Muito obrigado.
Um abraço a todos.
E da minha parte.
E é um gosto. É um gosto muito grande ter
boa sessão.
Ter a vossa companhia
da saúde
também.
Agora também.
É verdade. Vamos assinar o autotransferência com o Sr. Ministro da Saúde. É o último autotransferência que o município vai assumir. Será o da saúde e, portanto, o ato oficial é hoje, agora ao meio-dia, e peço-vos desculpa também por ter que sair sem ouvir as sempre eloquentes ideias do Santarino, mas deixo
ele vai agora entrar um aqui em modo
obrigado.
De ataque e assim já não tens que replicar.
Espero voltar em breve. Um abraço.
Obrigado. Um abraço para você também.
E continuamos aqui na conversa com o Luís Santarino, uma conversa que pode ser ouvida novamente hoje às 18 horas. Luís Santarino, vamos aí à política. Aí o congresso do PSD, que foi assim um congresso rapidinho, mas deu muito o que falar.
Pois, deu muito o que falar, eu até acho que é um congresso que nem devia ter acontecido. Alguém do PSD, apesar de já estar marcado, tinha que arranjar um facto político para não acontecer. Porque, lá ver, esta questão política, da comunicação política, tem estas vertentes. Quando é que é mais oportuno? Há duas candidaturas ao Partido Socialista que hoje ocupam o espaço que é a discussão nacional. Meter o congresso do PSD no meio disto é desvalorizar completamente o congresso do PSD, e por isso é que foram lá à pressa buscar hoje o Primeiro-Ministro e Presidente da República para lhe dar corpo. Mas depois aparece um conjunto de figuras que estiveram ligadas a algumas coisas que os cidadãos não gostaram. Bem, eu prescindo disso, porque toda a gente sabe a minha filiação partidária e me parece que não devo fazer nenhum comentário relativamente a isso. O único comentário que é da comunicação política, nós somos da comunicação, eu tenho a obrigação de a fazer. Ou seja, não faz nenhum sentido fazer um congresso agora, quando se vão efetuar eleições para secretário-geral do Partido Socialista.
Aquilo era um congresso do PSD.
Era um congresso do PSD, claro. Mas parece que os ataques que foram feitos aos candidatos, nomeadamente ao Pedro Nuno Santos, o PSD já disse que vai ser o próximo candidato a primeiro-ministro, vai ser o Pedro Nuno Santos. Aí está. Há aqui qualquer coisa de incoerente que não existe na área da comunicação política. Porque a comunicação política do PSD tem que se afirmar por ele próprio. Não se pode afirmar num congresso, dizer que o outro é que é mau e é que sou bom, porque o outro fez e o outro desfez. Eu acho que aqui há erros que se cometeram e que o PSD pode pagar caro, porque estão a cometer muitos erros. Eu acho que este foi um congresso que não devia ter acontecido naquela altura, porque na realidade, a partir de agora, deixa-se de falar do congresso do PSD e de Luís Montenegro para se falar no Pedro Nuno Santos e do José Luís Carneiro. Acabou, portanto, o congresso do PSD ocupa hoje os jornais e amanhã já ninguém fala nele, o que é mau para a democracia, digamos assim também, porque haver um partido político, dois partidos políticos fortes são absolutamente decisivos, que era o PS e o PSD, e eu temo, e já se ouvem vozes, a nossa sorte em Portugal, digo eu, é que a Itália, que gosta de extrema-direita a governar, não tem sido extrema-direita nenhuma, percebeu? Chega ali a uma determinada altura e não é extrema-direita coisa nenhuma. Em Espanha, aquilo que está a acontecer em Espanha é de uma gravidade enorme, e portanto nós aqui em Portugal só queremos desejar que seja tudo bem feito em Espanha. Depois temos a questão da Holanda, que também ganhou a extrema-direita, mas o que vai afastar as pessoas da extrema-direita é aquela eleição do argentino que está fora daqui, fora da Europa, fora do mundo. E, portanto, quando as pessoas perceberem o que vai acontecer na Argentina, é que vão perceber o que é a extrema-direita a governar. O liberalismo do total e absoluto, sem respeito pelas pessoas. E, portanto, eu acho que para Portugal vai ser bom isso. E vai ser bom porque o PSD vai ter que conversar, e o PS vão ter que conversar entre eles. Epá, não há volta a dar, vão ter que conversar entre eles. Ainda que eu esteja convencido.
Mas com o Pedro Nuno Santos não será fácil, não?
Eu acho que é fácil sempre. Vamos lá ver.
Luís Carneiro seria mais fácil, não?
Eu acho que é sempre fácil, porque, vamos lá ver, a senhora que ganhou a Andaluzia, disse que nunca faria eleição com a extrema-direita, nunca fazia coligação com a extrema-direita, e deu a palavra dela. E depois, quando lhe perguntaram, a senhora deu a sua palavra que nunca faria uma coligação com a extrema-direita. Ao que ela respondeu, Andaluzia e Espanha é muito mais importante que a minha palavra. E, portanto, quando se põe isso neste caso, neste patamar, a palavra já não conta. A palavra já não... Isto é determinante. Portanto, se a palavra conta, e se o PSD diz não faço coligação com a extrema-direita, nós estamos, e com o Chega, nós estamos convencidos que ao não fazer vai ter que haver uma conversa, se não houver maiorias absolutas. E eu, para o andar da carruagem, já me parece que a 10 de março vai haver uma maioria absoluta. Se ele diz isto, é natural, e nós temos que confiar, os portugueses têm que confiar, que PS e PSD vão conversar e se vão entender. Ponto final, parágrafo. E aponta para isto, ou a maioria absoluta, ou uma conversa entre o PS e o PSD. O país está numa situação, o mundo está numa situação em que não vale a pena grandes guerrilhas institucionais, vale a pena conversar. E vale a pena conversar também, porque quando ficam 400 vagas por preencher nos hospitais, é gravíssimo, porque nós estamos a formar médicos e enfermeiros e técnicos para países que não gastam muito gestão nisso, para a Alemanha, para a França, para a Inglaterra, para a Suíça. Bom, isto tem que parar esta sangria. Os médicos que estão formados para a Universidade Católica, que as famílias pagam 1.700 euros por mês de propinas, podem chegar ao fim do curso e escolher para onde é que vão à vontade. Do Serviço Nacional de Saúde, em que somos todos a pagar os impostos, a pagar a formação dos médicos, não pode ser. No Exército, uma na Força Aérea, público, tem que prestar serviço público, tem que dar-se, porque são os impostos que os portugueses estão a pagar a sua formação, e não vale a pena, nem PS, nem PSD, pensar que isto não vem para a discussão, porque isto vem para a discussão, quero eu, que não quero. Nem os médicos pensem, nem os médicos algum dia pensem que isto não vem. Isto vai para a opinião pública, e vai ter que ser discutido, e fortemente, porque tem que dar tempo ao Serviço Nacional de Saúde, aos cidadãos. E depois, nós depois temos... Naquela altura, vamos agora falar, eu já agora por causa disto...
Para rematar,
Israel ao árabe, acho que há aqui coisas importantes. Eu fui rever as cartas de Inglaterra de Bessa de Queiroz, achei piada andar a ler outra vez, a reler algumas coisas que foram lidas, mas não ficaram na memória, esta é absolutamente decisiva. Já havia antes de 1900, já havia um grande antissemitismo em Inglaterra, e portanto, e mesmo alguns dos judeus, para não serem perseguidos, naturalmente acabaram por ser católicos, ou pessoal dos romanos, acabaram por deixar de ser judeus, e não são. E portanto, o antissemitismo já vem há muitos anos, e se nós agora falamos em Inglaterra, se falarmos na Alemanha, se falarmos em Inglaterra, falamos nas manifestações, falamos agora dos palestinianos que nos Estados Unidos atacaram pessoas, portanto isto é abrir fronteiras, de qualquer maneira é feitio, sem nenhum rigor, isto pode ser muito democrata, pode parecer muito socialista, pode parecer muito bem para toda a gente, mas não é, porque tudo na vida também há regras para tudo, e se há regras para tudo, também há regras de trânsito, regras para o comportamento, tem também a ver regras para entrar, quem entra e quem não entra. Nós não podemos, como em luta não acontece, praticamente é uma cidade árabe, qualquer dia o Banatim Muniz é outra cidade, que deve ser paquistanesa, indiana, por isso não existe. Existem as pessoas que vêm se integrar na nossa sociedade, trabalharem com a nossa sociedade, e nós vemos isso todos os dias. Há muitos brasileiros, muitos africanos, muita gente a trabalhar naturalmente, mas a trabalhar connosco, não é a passar o dia sem fazer nada, a receber subsídios. E pá, eu nisto dizia, pá, às vezes com essa conversa até parece extrema-direita, não.
Eu ia quase ir, precisa.
Mas não, as pessoas têm que ter, uma pessoa não pode receber 200 euros de reforma, ou 250 ou 300 euros de reforma, depois de uma vida de trabalho, e não pode ver que ali ao lado está alguém a receber o ordenado mínimo sem nunca ter contribuído em nada para o país. Este é um discurso que o Chega faz e que é de extrema-direita. Outra coisa é que deve ser rigoroso é as pessoas serem tratadas por iguais. E isso, serem tratadas com equidade, não tem nada de extrema-direita. Tem a ver com justiça social. E, portanto, é uma das coisas para rematar. Eventualmente, eu tinha aqui mais uma série de... tenho só mais uma, não sei se dá hipótese, não.
Vamos terminar, pode ser.
Que é de saudar é de saudar a libertação dos reféns israelitas.
E uma
criança com 4 anos a que mataram os pais, à frente dela, deve estar a sofrer grandes traumas, e a solidariedade com uma criança de 4 anos que não tem culpa nenhuma de que os velhos, os mais velhos, sejam tão idiotas e tão pouco democráticos. A saudação para essa jovem de 4 anos.
Luís Santarino, muito obrigado por este espaço de conversa e também aos ouvintes. Por
nos ouvir. Muito obrigado, boa semana, até para a semana, à mesma hora ou noutra.
Vamos ver.
Regional do Centro.
Ouça a Rádio Regional do Centro em qualquer parte do mundo, através do nosso aplicativo. Instale no seu telemóvel ou no seu tablet e leve consigo a Rádio Regional do Centro. Se tem um Android, pesquise na Play Store Rádio Regional do Centro. Se tem um iPhone, pesquise no App Store Rádio Regional do Centro. Clique em instalar e já está. Rádio Regional do Centro. Cada vez mais perto de si.